Continuando sobre o conceito dos nomes de Hashem, teoricamente nós teríamos terminado ontem o assunto, mas uma pessoa mandou umas perguntas interessantes, e na realidade é uma falha minha que eu não falei sobre isso. Então vamos abordar hoje sobre mais alguns detalhes. Nós vimos que existem 7 nomes de Hashem, que são chamados os nomes que é proibido apagar e etc. Quer dizer, o respeito por esses nomes é maior, é mais alto do que em relação aos apelidos. Só que essa pessoa notou muito bem que de vez em quando aparecem palavras destas, já vou dar exemplos, que não obrigatoriamente significam Deus. Vamos ver alguns exemplos. O nome, o tetragrama. Tetragrama, de uma forma geral, não tem. É só o nome de Hashem. Não existe essa palavra para designar nenhuma outra coisa. O tetragrama em si não existe. Mas todos os demais nomes de Hashem podem designar alguma outra coisa de duas formas. Ou com a mesma palavra e a mesma pronúncia, ou com uma pronúncia diferente. Vamos dar exemplos, vocês vão entender já. Por exemplo, o nome, a palavra Aleph Lamed. A palavra Aleph Lamed pode significar tanto o nome de Hashem, como já vimos, nome Keri, mas também, se for pontuado um pouco diferente, com Patach, significa Al. Se lê Al em hebraico, as palavras são escritas de uma determinada forma e depois tem a pontuação. Tem as Nekudot, como são chamadas popularmente, que são os pontinhos que tem embaixo em cima da letra. As consoantes, às vezes, são as mesmas para vários tipos de várias palavras. Mas o que muda a pronúncia são as vogais. Por exemplo, nesse caso, Aleph Lamed com Patach embaixo significa Al. Al é negação, é não. Mas se escreve do mesmo jeito. Se você não põe pontinhos, é a mesma coisa. Aleph Lamed. Lógico que pelo sentido da frase, quem sabe ler hebraico pelo sentido da frase, você automaticamente lê certo. Mas Al não é o nome de Hashem. Outro exemplo. A palavra Aleph Lamed com Segol embaixo, que são aqueles três pontinhos, significa El. Que a pronúncia é idêntica ao nome de Hashem, mas significa outra coisa. El significa para. Eu vou para tal lugar, El. El é para. E tem o Aleph Lamed com Tzere, que são os dois pontinhos um do lado do outro, aí sim é o nome de Hashem. E, nem sempre, como já vamos falar, deixa eu falar mais um item. O nome Elohim, que é um dos nomes de Hashem, muitas vezes significa outra coisa. Por exemplo, em Parashat Mishpatim aparece a palavra Elohim se referindo a os juízes. Os juízes, os Dayanim, aqueles que julgam segundo a Torá, são chamados na Torá também de Elohim, porque tem uma presença divina muito forte no momento do julgamento. Por isso eles acabam levando esse nome. Mas, não só isso, como a palavra Elohim e a palavra Kel tem um significado de força, de poder. Aparece na Torá a palavra El como poder. Ou, principalmente aparece, esses dois termos aparecem com uma palavra junto, aher, outro. Aparece na Torá, Elohim Acherim, significa, tradução literal, bem literal, quer dizer, outras forças. Isso seria a tradução bem literal. Ou El Acher, também aparece. O que isso significa? Outro aqui é no sentido, o senhor Rashi explica, é no sentido de, usando expressão em português, se fazer de Miguel. Não é com ele. Isso quer dizer, aher, quando alguém se faz de estranho para você. A Torá chama idolatrias de força estranha, uma força que te faz de estranho. Ou seja, se uma pessoa vai lá e serve uma idolatria e pede para a idolatria fazer alguma coisa, a idolatria está nem aí com ele. Não está nem ouvindo o que ele está falando, porque aquilo lá não é nada. Não tem nenhum poder, não tem nenhuma força. Então é por isso que é chamado dessa forma na Torá. Então você vê que inclusive é usado para designar idolatrias o mesmo termo. Mas aí vem acompanhado de outra palavra, aher, outros. Ou el aher, outro. O nome de Hashem Shakai, Shin Dalet Yud, quando estão juntos, nessa forma que se fala Shakai, não tem, é sempre Deus. Mas pode ser lido também, se tiver segol embaixo do Shin, vai ser Shedai. Shedai significa que basta. Uma frase qualquer, Shedai, que basta. Outro nome de Hashem é o nome Adó. Sim, Alef Dalet e Nun Yud. É um dos nomes de Hashem. Mas nem sempre. Primeiro, se nós pontuarmos diferente, existe uma palavra que se escreve da mesma forma e que se usa muito no hebraico, moderno principalmente, Adoni. Quem já veio em Israel já ouviu o motorista do ônibus chamando Adoni. Adoni significa meu senhor. E isso é muito usado. Se escreve da mesma forma, mas não é o nome de Hashem. É Adoni, meu senhor. Outra coisa, aparece na Torá, em Parashat Vayera, quando os anjos aparecem para o Lot, sobrinho do Abraham, o Lot fala para eles, Vayomer hinena Adonai. Ele fala, eis meus senhores, venham para cá, venham na minha casa, venham lavar os pés, etc., para vocês poderem comer na minha casa. O Lot, quando convida eles, chama eles de Adonai. Não é o nome de Hashem aqui. Aqui são meus senhores, no plural. Tanto é que, inclusive, a pontuação é diferente. Porque o nome de Hashem tem um kamatz embaixo do nun, e aqui tem um patach embaixo do nun. Para os Ashkenazim vai fazer muita diferença na pronúncia. Porque o nome de Hashem termina noi, e aqui, no caso, termina nai. E para o Sefaradim, pela forma de falar, pelo sotaque... Você fala ali que nós já vimos essa pronúncia, vai ser igual, mas também tem diferença, porque o kamatz é um pouco mais prolongado do que o patar. Embora a maioria das pessoas não façam essa diferença, mas tecnicamente tem uma diferença. De qualquer forma, a forma aparentemente é a mesma, a pronúncia é muito parecida. Mas não estamos falando de Hashem, nós estamos falando aqui meus senhores, ou Adoni, meus senhores, que se escreve do mesmo jeito. Da mesma forma, o nome Tzevakot, que é um dos nomes de Hashem, como nós vimos, como se fala, o que é Tzavá? Tzavá todo mundo sabe, que no hebraico moderno é usado como apenas, praticamente apenas como exército. Mas Tzavá, nós vimos que é todo aquele grupo que tem algum chefe coordenando. Então, os astros na Torá são chamados também de Tzevaot. E você não está falando de Deus. Você está falando astros no plural. Se você vai falar de dois exércitos, como que você chama dois exércitos? Você vai chamar de Tzevaot. São dois exércitos. É no plural. E não estamos falando do nome de Hashem. Aliás, geralmente, o nome Tzevakot, quando designa Deus, não vem sozinho. É sempre acompanhado de um nome, Hashem Tzevakot, ou Kel Tzevakot, alguma coisa assim. Sempre vem acompanhado de Elohim Tzevakot, é sempre acompanhado de um outro nome de Hashem. Mas é um nome, de fato, mas não obrigatoriamente, ele pode significar outra coisa. Aquele nome que aparece praticamente uma vez na Sarça Ardente, significa que eu estarei com vocês. Então, quando eu vou dizer para você uma frase, eu estarei na sua festa, eu falo em hebraico, Ehye Bamesibah, estarei. E não estou falando o nome de Hashem, eu estou usando como um verbo, que eu vou estar. Isso tudo foram exemplos. Agora, a pergunta, e aí então, como é que funciona? Você tem escrito, tem no papel escrito, Adoni, meu senhor, não está escrito o nome de Hashem, Adoni. meu senhor, errie, eu estarei, e etc. Este papel não tem santidade. Porque ali, embora aparentemente está escrito o nome de Hashem, não está escrito o nome de Hashem, pergunta para qualquer um que vai te ler isso daqui. Mas quem te lê essa frase? Vai te falar, não está escrito o nome de Hashem aqui. Está falando dos exércitos de alguém. Aqui está falando meu senhor. Aqui está falando de idolatria. Elohim Acherim. Idolatrias. E assim por diante. É o Shedai que basta. Ou tem Aleph Lamed. Aparece milhares de vezes em papéis quando está falando negação Al. E quando está falando El para algum lugar. Ou seja, para que tenha santidade, estas letras escritas precisam ter sido escritas designando Deus. Quando a pessoa escreveu, ele estava pensando em Hashem. Ele escreveu o nome de Hashem aqui. Quando ele escreveu o nome de Hashem, agora tem santidade. Então, a partir de então, você não pode desprezar isso. Você vai ter que tirar esse pedacinho e colocar na Gnizá. Para ser enterrado. Mas quando está escrito uma frase qualquer, não tem nenhuma santidade, não tem nenhum problema, isso não é considerado nome de Hashem. Então isso é um ponto muito importante para se saber. Inclusive falar. Não tem nenhum problema de se falar essas palavras quando elas não estão significando o nome de Hashem. E quando nós demos o exemplo do nome Shalom, que também é um dos nomes de Hashem, não dos nomes que não pode ser apagado. Aliás, essas expressões todas que nós falamos agora podem ser apagadas. Você escrever uma coisa aí, não é o nome de Hashem, não tem problema você apagar. Se você tinha a intenção que é o nome de Hashem, não pode apagar. Mas se você estava escrevendo uma frase que não tem nada a ver, não é o nome de Hashem, não tem problema de apagar. Então, no caso de Shalom, uma vez que Shalom, no seu significado amplo, engloba Hashem, por isso que nós vimos que há quem recomenda para não falar esse nome no banheiro, não chamar uma pessoa que chama assim no banheiro, não falar Shalom com certeza quando você fala Shalom de oi, de cumprimento, a intenção é, de fato, envolver Hashem nesse cumprimento. Então, é diferente dessas expressões que nós falamos agora, que você não tem nenhuma intenção, não tem nada a ver com Hashem, aquilo, e por isso não vai ter nenhum problema de desrespeito a um papel que está escrito essas coisas. Aliás, cabe tomar um cuidado, e essa faz parte até da segunda pergunta dele. Ele perguntou, já vamos falar sobre convites, mas ele perguntou sobre quando está escrito Beit Hei em cima de uma página, ou está escrito Beit Samer Dalet em cima de uma página. Muito comum se escrever isso. Isso significa Baruch Hashem, abençoado seja Hashem, ou Besiata Dishmaya, Beit Samer Dalet, quer dizer, em aramaico, Besiata Dishmaya, com a ajuda dos céus. Como fica esses termos que são acrônimos, escreve Beit apóstrofe Rei, ou Beit Samer apóstrofe Dalet. Quando se escreve em português, escrevem B, dois apóstrofe H, né? Também é comum. Tudo isso, de uma certa forma, é melhor tomar um certo cuidado. Porque no final das contas, você está se referindo a Hashem nesse acrônimo. Então, por isso, é ideal ter o seu cuidado. Como se escreve Im Yirtze Hashem, também em hebraico se escreve Aleph Yud Hei, quer dizer, Im Yirtze Hashem, se Deus quiser, e assim por diante. É bom tomar os seus cuidados, pelo menos em hebraico. Em português, provavelmente, não tem nenhum problema. Se está escrito BH, não tem nenhum problema, porque não está escrito o nome de Hashem. Mas em hebraico, já que isso se refere a Hashem, é melhor evitar desrespeito. Pode apagar. Apagar não tem problema. Mas não jogar em qualquer lugar, não jogar no lixo, de preferência. Você vê que tem algum lugar, tem Beit Hei, alguma coisa assim. Se você consegue tirar e jogar na Gnizá, é melhor. Mas, logicamente, não vai jogar o negócio inteiro. Não vai jogar o caderno inteiro por causa de um Beit Hei que tem lá. Rasga esse pedacinho e só esse pedacinho vai para Gnizá. Isso é um detalhe muito importante sobre convites. As pessoas, não sei exatamente porquê, que pegou a moda. Quando fazem convite de casamento, convite de bar mitzvah, colocam em cima algumas frases. Então tem frases, se for no casamento, ou de chamar Be'arei Yehudá, ou Shehechiyanu Vekiyemanu, e etc. Em primeiro lugar, tem que se tomar todo o cuidado do mundo. É proibido fazer um convite com o nome de Hashem. Porque esses convites vão para o lixo. Esses convites são jogados em qualquer lugar. É proibido fazer um convite que consta o nome de Hashem de forma clara. Isso é número um. Você pode colocar um rei apóstrofe, pode colocar Hashem em português, né? H-A-S, etc. Pode colocar dessa forma, que isso não tem problema. Mas colocar o nome de Hashem mesmo, por exemplo, Brachá de Shecheyan. Às vezes tem gente que coloca lá, Baruch Atad. E Hashem, ok? Então, o nome inteiro de Hashem. É um problema isso. As pessoas vão desrespeitar o convite. Ninguém que faz o convite. É pro lixo. Então não pode. Em relação a esses versículos e frases que se põem em cima, o ideal seria também não colocar. Ou colocá-las de forma modificada. Mas isso seria um outro assunto para se abordar. Quem sabe um dia se decidir nós falamos sobre versículos nos convites, etc. Mas de uma forma geral é bom tomar cuidado. Por que eu estou mencionando? Já que mencionamos que é ideal o Beit Rei não ir para o lixo e jogar no Magnizá. Presta atenção, você recebe convites. Não é você que está fazendo, você recebe convites de casamento, de bar mitzvah. Na parte de cima tem aqueles versículos, não estou falando a parte em hebraico, está escrito em hebraico, onde vai ser a festa, tudo isso tudo não tem problema de jogar no lixo. Bem em cima, às vezes tem Odishamá Bar Yehudá, ou Shehreyan Vekimano, essa parte o ideal é se recortar, só essa parte, não o convite inteiro, essa parte e colocar na Gnizá para ser enterrado com dignidade. Espero que nós conseguimos esclarecer todos esses pontos e provavelmente aqui nós encerramos esse assunto. Se Deus quiser, vamos começar um novo assunto.